A participação da Igreja nas eleições gerais de 31 de agosto e o seu envolvimento nas várias etapas do processo é avaliado em perspectivas diferentes, a julgar pelo comportamento assumido por alguns líderes religiosos. Se, por um lado, a própria direção da administração eleitoral criou muitos obstáculos para impedir o acesso dos observadores, por outro lado, a própria Igreja reconhece isso mesmo, mas ainda assim afirma que cumpriram com seu papel de educação cívica junto dos seus fiéis. Membros da sociedade civil revelam que muitas igrejas foram instrumentalizadas e corrompidas pelo partido vencedor das eleições, algumas das quais, segundo as mesmas fontes, receberam ameaças de encerramento dos seus templos, caso estes não assumissem um compromisso de voto para o partido MPLA. A Igreja também acusa os partidos políticos e alguns métodos adotados pela Comissão Nacional Eleitoral, que, no seu entender, terá contribuído de forma considerável para a percentagem elevada de abstenção. Perguntámos por isso ao secretário-geral do SICA, reverendo Luís Linguimbe, qual era a avaliação desta instituição ecuménica sobre as várias etapas do processo eleitoral.
Eu queria fazer uma avaliação em três vertentes. A primeira prende-se com a cultura democrática. Quando falamos na cultura democrática, vamos tocar até nas eleições. E eu penso que esta cultura, dia após dia, está se enraizando no seio dos angolanos. Os angolanos não querem nem sequer ficar atrás daquilo que é o clima geral que move o mundo inteiro. A gestão do poder por meio do voto, o angolano quer estar lá e demonstrou isso agora. Quer dizer que se a CNN trabalhou com um número reduzido de eleitores em termos estatísticos, isso se deveu com a própria lei e, se não da parte da população, da parte dos eleitores, no passado dia 31, tudo esteve ao rubro. Toda a gente queria mesmo votar. Então, isso é para confirmar, na verdade, em termos de avaliação, que o nosso povo está a crescer, o que é um sinal muito positivo. Em termos agora de organização, temos que aceitar, é a terceira vez que organizamos um pleito eleitoral e com ela muitas mudanças, porque a democracia está a modernizar-se cada dia que passa, as coisas vão mudando de tom, vão mudando de capacidade de realização. Na verdade, a CNE esteve à altura das suas responsabilidades, apesar de algumas fraquezas. O pleito teve lugar. Isto é o mais importante. Que nos venhamos queixar de que houve um atraso na acreditação dos ativistas na acreditação dos observadores eleitorais, dos observadores de lista, etc., etc., uma verdade é, o pleito teve lugar. Portanto, mas isso não retira a possibilidade de sublinharmos, de observarmos aquilo que não correu bem, para fazer com que, das próximas vezes, falhas de género não venham a repetir-se mais.
O ativista cívico Domingo José afirma que a Igreja em Angola foi ostensivamente usada pelo Partido no Poder, tudo porque ela representa a camada mais vulnerável e desprotegida da nossa sociedade.
O envolvimento das igrejas, de facto, sabemos, é uma realidade do nosso país. Tem uma população muito fraca, quer seja economicamente, quer seja moralmente. Porque só para tu ver como é que o governo no poder consegue manipular as igrejas com bens, com ofertas, com promessas, que se você, se o senhor catequista, senhor pastor, se o seu povo votar em mim, eu te cedo o terreno X, vou ceder verbas para a construção do vosso templo. Estamos a notar agora, mas é muito mal para o processo, é muito mal. Vimos pronunciamento de pastores, de padres, de bispos, que de facto não eram pronunciamentos neutros, eram pronunciamentos a favor de quem governa. e é muito mau, é um envolvimento negativo, fere com o princípio da lei, porque até a Igreja e o Estado são duas instituições laicas, independentes, e o desenvolvimento de um não havia de depender do outro. Mas aqui também vê-se uma interferência total do governo por parte contra as igrejas. Há momentos que nós não sabemos se o nosso líder, se o nosso governador é de que igreja, está em todas as igrejas a pedir votos, se dançam nas igrejas. Isso, de facto, fere bastante o processo.
Para o secretário-geral do SIC, a Igreja teve uma participação exemplar em todo o processo, mas admite que algumas congêneres podem ter sido infiltradas por agentes de partidos políticos e condena tal comportamento.
Falo na Igreja cristã como um todo no país. Aqui, católicos, protestantes, falo em adventistas e outras correntes que desfilam dentro do próprio cristianismo. Eu penso que o empenho foi exemplar. Gostaria de particularizar um bocadinho daquilo que foi o empenho particular do SICA. Em 92, o SICA foi agente de sensibilização para as eleições. Em 92, saiu-se dessas eleições para o 2008. Os resultados de 92 obrigaram-nos outra vez a ressensibilizarmos o povo, a recalcar a cultura eleitoralista. Nestas eleições de 2012, o SICA já é observador. Preparamos ativistas, observadores eleitorais, que espalhamos em quatro províncias, que escolhemos por experiência. Portanto, espalhamos observadores eleitorais Nuis, Benguela, Luanda.
Não houve dificuldades em termos de credenciamento?
Grandes dificuldades que nós vivemos até a última da hora. Ainda estávamos a correr para resgatar os kits e resgatarmos os cartões credenciais até a última da hora, não é? Dos 120 que nós pensávamos lançar, conseguimos a 80, bom, já minimamente satisfeito. Há organizações civis que até nem aí puderam chegar, mas nós podemos lançar estes todos para o terreno e o trabalho foi feito.
De alguma forma sentiu que ao longo do processo de campanha a Igreja terá sido utilizada para ter um sentido de voto para uma eventual formação política?
Bem, foi sempre a ideia dos partidos políticos, isso não somente em Angola, em qualquer parte do mundo, querer infiltrar-se dentro da Igreja e fazer da Igreja um instrumento.
O assédio político foi visível?
Foi, mas também nós temos igrejas preparadas e, aliás, antes da própria campanha, já há muitos seminários, a Igreja realizou chamando a atenção para esse elemento. Sabe que a Igreja, dentro dela, estão todas as franjas, todas as correntes políticas estão ali presentes e ficará feio se um dirigente da Igreja tentar inclinar-se para uma corrente em prejuízo das outras. Não dá. Somos obrigados, no mínimo, a fazer um esforço de neutralidade para continuarmos a manter a Igreja unida e essa Igreja continuar a unir o povo que os discursos políticos iam dividindo.
Sentiu também que houve o uso do púlpito no sentido de fazer campanha eleitoral, eventualmente?
Do púlpito, até aí não tenho informações concretas, não é? Porque nós já tínhamos advertido, alertamos os dirigentes. Os políticos são filhos da Igreja, têm ido à Igreja, quando entram na Igreja, porque é normal. Eles não são de outras religiões, são cristãos. Entrou, saudou-se como uma entidade política, de resto, ele é político, não se lhe pode dar a palavra dentro da Igreja. Agora, quando se tratasse de um governante como governante, não como político, aí sim poderia-se dar uma palavra de saudação à população que encontrasse. Então, nós procuramos fazer com que a Igreja fosse aquela que filtrava os discursos dos políticos, que a Igreja fosse aquela que é a moral crítica da própria sociedade, atento àquilo que tentar desviar um pouco a atenção comum, ou a moral coletiva, e posicionamos-nos dessa maneira. Claro, pode ter havido um caso este e aquele caso isolado, mas, no geral, nós já estávamos unidos porque viemos trabalhando há 2 anos atrás, preparando a Igreja, preparando sobretudo os pastores para esse fim.
Sobre a elevada percentagem de angolanos que não votaram e o considerável número de votos brancos, o ativista Domingos José responsabiliza a Comissão Nacional Eleitoral e os partidos políticos e coligações concorrentes.
Bom, dois aspectos eu tenho que referir aqui. Primeiro, a intenção, se assim posso dizer, subjetiva da própria CNE em trocar vários nomes nos cadernos eleitorais, pessoas que vivem no Quando-Cubango tinham que votar, por exemplo, no Bié, pessoas que vivem em Cabinda tinham que votar no Quando-Cubango, houve como intenção deliberada. Por outro lado, chamaria a atenção os partidos políticos da oposição, que têm que mostrar mais trabalho, porque, de facto, há entre nós, cidadão angolano, que, por exemplo, vou dar um exemplo, não se revê no programa do partido no poder, mas também não encontra alternativa. Quer dizer, se não se revê no programa do partido que está a liderar o país e não se revê em nenhum programa da oposição, o que é que vai fazer? É abster-se. De facto, é de chamar a atenção porque nas terceiras eleições de 2012 houve uma abstenção bastante, sobretudo da cidade de Luanda. A cidade de Luanda ficou quase com 1,5 milhão de eleitores sem votar. Temos que nos perguntar porquê. Uma capital onde é a maior praça eleitoral. Mas até aceita-se, porque Luanda é a cidade com maior ser de pensantes. É em Luanda onde se mais cogita, é em Luanda onde se mais trabalha, é em Luanda onde se faz tudo, onde os meios de comunicação estão mais acentuados. Então, aqui os partidos políticos devem refletir, e têm muito espaço para trabalhar, têm muito tempo para trabalhar, são 5 anos, devem refletir e dizer, vamos apresentar, vamos melhorar os nossos programas e não criticarem, mas mostrar mesmo o trabalho, dizer que o fulano fez isso, por mim teria feito isso. Não é que ele fez esteja mal agora. De facto, também, a gente vê aqui só críticas que não abonam tanto quanto o cidadão.
A reclamação que foi apresentada por 3 formações políticas, no caso 2 partidos e 1 coligação, e agora parece que a perspectiva vai ser, portanto, uma abordagem de contencioso a nível do Tribunal Constitucional. Qual é o seu ponto de vista em função da decisão da CNE e o recurso que agora os partidos vão ter que, naturalmente, ir avançar para o Tribunal Constitucional?
Bom, por mim, na minha visão, a decisão da CNE foi uma decisão encomendada e infeliz.
O reverendo Luís Nguimbe faz uma análise bastante profunda sobre os números da abstenção e deixa um aviso à navegação sobre a insatisfação da população em relação aos programas de governo e as promessas menos conseguidas que justificam a percentagem de angolanos que não votaram.
O registro eleitoral, bem feito, mas este dado de que um indivíduo só tinha que votar lá onde se registrou ou lá onde ele mesmo escolheu e que fora daquele lugar imediatamente estava fora da questão da votação, para mim não nos correu bem. Grande parte de eleitores que nos custou a mobilizar, a sensibilizar para irem para o registro eleitoral, o senhor jornalista sabe perfeitamente que aqui instituições do governo, instituições públicas, passaram a vir a apelar, a Igreja sensibiliza o povo não aparece aos postos de registro eleitoral e tudo quanto mais. Grande parte desse povo caiu de fora. Não nos fez bem. Uns porque se deslocaram dos meios onde estavam. E, para o agravante, outros parece-me que os nomes foram cuspidos em meios tão distante que lhes colocou fora da votação. É de muito lamentar, são elementos que nós colocamos na declaração pública que lemos à imprensa a semana passada. São sistemas que devem ser acautelados. Está a abstenção, votos nulos. De facto, a cifra é alta demais.
E os votos brancos também.
É. Aqui, me parece que os nossos políticos deverão parar e pensar por que o eleitorado começa a agir dessa maneira e de forma tão cedo. Isto pode vir constituir uma ameaça para os próximos pleitos, sabe? Muitos elementos estão por detrás disso. Número um, eu pensei na minha pequena análise que há o problema de insatisfação. Realmente nós reconhecemos que o governo, durante os anos que passaram, lutou muito, fez algum trabalho. Em termos de desenvolvimento social, alguma coisa foi feita. Mas pode-se melhorar. Podia-se ter melhorado e pode-se melhorar. Vamos esperar que vamos melhorar. Porque o cidadão começa a ver que não há para ele nem faz sentido o voto. Porque o voto não está a resultar em nada. Vamos ver se durante este exercício vamos criar maiores incentivos que venham fazer com que grande parte da população eleitora venha aparecer mesmo para votar e vote. Do outro, também, durante a campanha, algumas coisinhas que aí apareceram não foram as melhores. Os partidos que entraram em cena tiraram dados, eu achei, profundos demais. E também quando a outra parte reage aos dados que estavam sendo divulgados, aí a campanha ficou um bocadinho séria. Para mim, foi a parte mais baixa de toda a campanha que se viveu, mas no cômputo geral valeu a pena ter vivido uma experiência de género. Repito, temos de criar mais incentivos, sobretudo com a juventude. Se esse problema de emprego, se esse problema de muitas vezes confundirmos as coisas, porque temos que entender que a nova geração traz uma mentalidade nova. Se ontem nós tivemos, por exemplo, um fanatismo partidário marcado em nossas vidas, a nova geração já não está tendo isso. Os jovens hoje pensam pela formação, sua formação, por um emprego bom, por uma casa boa e por sua família constituída. Eles já não têm mais aquela prisão que nós tivemos. De um fanatismo do meu partido, porque só tem que ser o meu partido, tem que ser isso, a ponto de perdermos horas e horas a refletir na vida do partido. Me parece que a nova geração já não está aí. Então temos que saber ler bem esta geração e penetrar nas suas próprias necessidades.
A Comissão Nacional Eleitoral praticamente já divulgou resultados definitivos, a comunidade internacional já reconheceu que o processo decorreu de forma transparente e justo, mas ainda assim há três formações políticas, ou seja, no caso, dois partidos e uma coligação que não reconhecem resultados, apresentaram reclamações junto à CNE, a CNE não, portanto, não julgou procedente esta reclamação, e agora, portanto, a última instância, que é o Tribunal Constitucional, que será, neste caso, portanto, a instância que vai julgar se, de facto, as reclamações apresentadas têm alguma legitimidade ou não. Tem algum comentário a fazer em relação, portanto, a este quadro?
Eu não tenho comentário nenhum a fazer, só sei dizer que estamos em democracia. Aqui, cada um quer ver protegidos os seus direitos. Os partidos são livres, está plasmado na lei, são livres a recorrer, e vamos esperar que aquilo que lhes motiva a correr venha encontrar a resposta devida, esclarecimentos devidos, de modo a tranquilizar esses partidos. Com relação ao Tribunal Constitucional, eu tenho muito respeito neste tribunal. Orgulho-me nas decisões, nos acordos deste tribunal. Eu penso e faço fé que o tribunal estará à medida das suas responsabilidades e vai saber meter os pontos sobre os is e estará sobre os...
O reverendo Luís Nguimbe e o ativista cívico Domingos José foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, recebam os cumprimentos de Arão Dipa.